Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Agir racionalmente conforme as próprias escolhas é o que faz as pessoas se sentirem verdadeiramente autônomas. Porém, algumas vezes, essa liberdade é ameaçada pela ação de outros, mas também por comportamentos compulsivos do próprio indivíduo. Os vícios que guiam essas atitudes podem ser dos mais variados: jogos, alimentos, drogas, internet, sexo, medicamentos, entre outros. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre os principais fatores para que as pessoas percam o controle sobre si e quais os sinais de que é momento de procurar ajuda profissional. Por isso, nós agradecemos aqui em nosso debate a presença mais uma vez do psiquiatra, psicanalista, especialista e pesquisador na área de álcool e outras drogas, Evaldo Melo. Doutor Evaldo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado. Agradecemos também a presença do psiquiatra especialista em compulsão, Luiz Guimarães. Doutor Luiz Guimarães, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Wagner. Bom dia a todos.
E conosco também a psicóloga, professora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde do Instituto Federal de Pernambuco, mestre em saúde coletiva e doutora pela medicina preventiva, Rosana Amé. Doutora Rosana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
Muito obrigada por esse momento. Está com o Evaldo, meu querido colega, não de profissão, né, Evaldo, mas de parcerias aí nessa vida do mundo das drogas, e conhecer o psiquiatra também Guimarães, né? Obrigada.
Vamos começando nossa conversa por a senhora mesmo, doutora Rosana. Acho que eu pronunciei seu nome equivocadamente, né? Rosana, é Rosana. É,
eu me atrapalhei com o microfone, fiquei nervosa, mas vamos lá, tá tudo certo. É Rosana, Ramé, depende aí de que lugar do país você está falando.
Tá, eu estou falando do Nordeste. E a senhora, onde é que está agora?
Nesse momento eu estou na faculdade, acabei de sair de uma aula e não deu tempo de chegar em casa, vim me conectar aqui mesmo para não perder esse momento de estar nessa conversa tão importante, né?
Tá certo, doutora Rosana. Vamos lá. Bom, inicialmente, doutora Rosana, eu queria que a gente falasse de uma maneira mais abrangente para que as pessoas possam se envolver em nossa conversa e, quem sabe, cada um tentar se identificar no que a gente vai falar aqui ou até mesmo buscar ajuda ou informações, elementos para ajudar uma pessoa que esteja enquadrada naquilo que a gente vai tocar aqui hoje. Eu pergunto inicialmente, todos nós, mesmo que de maneira controlada, temos algum tipo de compulsão, doutora Rosana?
Não tenho dúvidas nenhuma mais que sim, né? Uhum. Nesse momento, inclusive, para além, quando a gente pensa vícios e dependências, o termo, né, do programa, a gente já pensa nas drogas. Isso. Nas drogas psicoativas, a gente já pensa na substância, né? Mas a gente vê cada vez mais o desenvolvimento das compulsões, né? O desenvolvimento de dependências de diversas ordens, especialmente no mundo digital. Então, eu brinco sempre com meus alunos que acham que não são dependentes, que se eu passar o final de semana com o celular deles, na segunda-feira, eu pego na sexta-feira, hoje, segunda-feira, eles vão me descrever os sinais e os sintomas que eles tiveram de, talvez, muita ansiedade, taquicardia ou, né, nervosismo, porque ficaram distantes desse objeto chamado celular hoje, que domina bastante as nossas relações, a nossa forma de ser e de estar no mundo hoje, né? Uhum. Inclusive com aumento de acidente de trânsito por conta do celular. Então, é algo muito importante a gente pensar que somos uma sociedade, né, dependente de vários objetos, de várias formas de relacionamento. É uma sociedade que nos incentiva o tempo inteiro ao consumo exacerbado, é uma sociedade que o tempo inteiro nos coloca em situações de buscar sempre mais. E é interessante porque eu não sou psicanalista, Evaldo quem é, vai poder falar melhor dessa falta constitutiva do sujeito, mas como psicóloga a gente também bebe dessa fonte, que a gente está sempre buscando algo para tamponar uma falta, buscando algo para satisfazer alguma coisa que a gente não encontra, não tem, mas, por vezes, esse nosso desejo de tamponar essa falta acaba sendo prejudicial para a nossa própria saúde. E vai para além, como eu estava dizendo, do vício de uma substância. Uhum. Né? Nas relações humanas a gente faz isso. Na sua fala inicial do programa você já trouxe, né? Compulsão por compra, por sexo. Né? São diversas as possibilidades hoje de a gente estar desenvolvendo dependências. Né? E cada vez mais a gente vai estudando essas dependências de forma individuais ou também analisando como essa dependência se dá no modo coletivo de sociedade.
Eu acho que é difícil, doutor Luiz Guimarães, alguém chegar e assumir. Eu tenho compulsão por determinada atitude, determinada coisa, determinado objeto, determinada prática. Não é? Às vezes, quando a pessoa fala, eu tenho compulsão por isso, às vezes nem tem. É apenas um modo de falar ou uma paixão que tem por um determinado produto, determinada atitude, alguma coisa desse tipo. Mas é possível a pessoa entender que, de fato, ela tem uma, digamos, patologia ou alguma doença em relação a determinado comportamento ou não? É preciso sempre ter um profissional para identificar, doutor Luiz?
Veja só, quando a gente vai falar de compulsão, a gente não analisa o comportamento em si, a gente analisa o que vem depois do comportamento. Porque a coisa em si, por exemplo, beber, não é problema para uma grande parte das pessoas. Agora, tem pessoas que têm como uma consequência desse beber prejuízo. É muitas vezes difícil fazer com que o sujeito entenda esse prejuízo, porque é algo que em algum momento teve uma relação saudável, e ninguém começa já compulsivo em relação a algo. E muito, muito disso, no começo, existem mecanismos, que o colega Evaldo vai falar melhor do que eu, mecanismos de defesa. A gente tem a dificuldade de reconhecer isso, então muitas vezes a gente nega. A gente faz, não tem problema nenhum, não. A gente projeta, diz, o problema é do outro, o problema é minha mãe que não me entende, a sociedade que não me entende, estão pegando no meu pé. E muitas vezes racionaliza, não foi bem assim, não. Qual o problema de faltar um dia no trabalho? Qual o problema de chegar atrasado? Qual o problema de eu gastar esse dinheiro? A vida não é minha, o dinheiro não foi feito para gastar. Então, o sujeito, muitas vezes, ele tem uma... Ele se fecha para poder admitir isso e por isso, muitas vezes, os comportamentos compulsivos só são identificados quando a pessoa tem um prejuízo bem maior. Porque não começa já... Não é um clique que eu fico de um comportamento que é saudável para um comportamento que deixa de ser saudável. Porque, lembrando, não é o comportamento em si. É o que acontece depois. Uhum. Então, o foco não é comportamento. Porque, se for, não é a droga, não é o sexo, não é a compra, não é o jogo. É o que acontece depois que a gente analisa.
Bom, doutor Evaldo, o senhor foi citado tanto pela doutora Rossana quanto pelo doutor Luiz Guimarães. Acho que os dois com a compulsão em informar que o senhor pode falar muito bem a respeito de determinados temas. Pois não, doutor Evaldo?
Olá, gente. Mas eu acho que isso é pela minha idade, né? Como eu tenho 50 anos de formado, então aí a gente tem uma estrada. Bom, deixa eu tentar colocar isso de uma outra forma que eu acho que talvez fique mais compreensível. No funcionamento humano, nós temos que ter prazer nas várias áreas que nós atuamos. Nós precisamos ter prazer nas relações sociais, nós precisamos ter prazer com as relações familiares, nós precisamos ter prazer com o sexo, nós precisamos ter prazer no lazer, nós precisamos ter prazer com o trabalho, nós precisamos ter satisfação e prazer nas várias áreas onde nós atuamos enquanto pessoas. Quando, de repente, uma pessoa transforma e uma pessoa se limita a ter prazer em apenas uma área da sua vida, né? E que pode ser qualquer área. De repente, a única coisa que me dá prazer na minha vida é trabalhar. E a pessoa começa a entrar em angústia quando chega na sexta-feira que não vai trabalhar no sábado e no domingo. A única coisa que me dá prazer é o sexo. Então, fora da coisa do sexo, eu não tenho prazer com mais nada. A única coisa que me dá prazer é na minha relação com a minha mulher. Então, se eu não estou naquela relação, o resto tudo está ruim e a única coisa que está boa na minha vida... E se eu só tenho prazer quando eu uso alguma substância, então aquilo que for o prazer único, eu transformo em droga. Aquilo é a minha droga, aquilo é a minha compulsão. Então, se eu tenho a única fonte de prazer o trabalho, eu sou um workaholic, eu sou um compulsivo pelo trabalho. Uhum. Se a única coisa que me dá prazer é o sexo, eu sou um compulsivo pelo sexo. E aí a compulsão aparece exatamente a partir deste prazer único, porque a vida saudável, né, é aquela que a gente pode ter prazer em várias áreas da nossa atividade enquanto pessoa. Então, nesse sentido, é fácil a gente compreender. Como disse o colega, 80% da população usa de alguma forma álcool. 80% da população, 20% não usa álcool. Portanto, se você viesse tratar e disser assim, mas como eu vou parar de beber se todo mundo bebe? Não, 20% da população não bebe. Se você quiser parar de beber, tem gente que não bebe, você pode ter companhia de gente que não bebe. 80% usa álcool. Agora, desses 80% da população adulta que usa álcool, em torno de 15% vai desenvolver a questão da dependência pelo álcool. Essa pessoa terá uma relação diferente com o uso da substância. E aí, esta relação diferente é o que se chama dependência e deixa de ser o álcool fazendo parte da vida social, o álcool fazendo parte do seu lazer, o álcool fazendo parte da sua mudança também da questão da mente, e passa a ser uma necessidade, passa a ser uma compulsão daquele uso do álcool. E aí muda completamente a minha relação com aquela substância. E qualquer substância. A gente tem que sempre estar dizendo, é possível ter uma relação funcional, é como se chama agora, não é mais social, é funcional, com qualquer substância. Se descobriu, por exemplo, numa pesquisa que a Fiocruz fez aqui em Pernambuco, em Recife, e que tem gente que usa crack funcionalmente. A gente jamais imaginava isso. Tem gente que usa crack e continua funcionando na vida. Agora, evidentemente, como o crack é uma droga que provoca mais dependência do que as drogas habituais aqui no Brasil, você vai ter um contingente de pessoas muito pequeno que usa funcionalmente o crack. É possível você usar funcionalmente qualquer substância, mas quando você não a usa de uma forma funcional, você usa de uma forma em que deixa de ser um prazer para ser uma necessidade, a ser uma compulsão. E aí você já não manda se você vai usar ou se você não vai usar.
E vou pegar esse gancho do Dr. Evaldo para fazer outra rodada aqui agora com os senhores e com a senhora Rossana também nesse primeiro bloco, para saber como é que eu posso ter a segurança de que eu posso utilizar determinada substância de maneira funcional. A gente sabe muito bem, por exemplo, como o Dr. Evaldo citou, o crack é uma droga bastante pesada, que causa bastante dependência. Então, como é que eu posso ter a segurança, doutora Rossana, de que eu vou provar determinada substância, mas de maneira funcional e não vou gerar uma dependência em mim mesmo? Como é que é possível isso?
Eu acredito que a gente não vai ter essa segurança dessa forma como a gente quer tudo mágico, né? A gente quer tudo mágico nessa vida, né? A gente quer abrir a boca e eu te dou um comprimido mágico e aí tu não vai ser mais isso ou tu vai ficar bom daquilo. As questões são complexas e eu lembro muito do Edgar Morin quando ele discute a questão da teoria da complexidade, mostrando que nada é unifatorial, é multifatorial. Então, eu não tenho como dar essa segurança de uma para outra pessoa, porque são diversas questões que vão incidir na vida daquela pessoa. Desde questões genéticas, que são muito faladas pela medicina, mas hoje cada vez mais a gente vê que essas questões definem muito pouco a forma da gente ser e estar no mundo, condições de vida, contextos sociais, pessoais, religiosos, familiares. Eu falo muito, né, das três instituições que falharam ou não na nossa vida: igreja, escola e família. Falhou tudo na vida, o sujeito só encontrou no crack a possibilidade de ser e de estar no mundo. Como é que eu vou dizer que essa pessoa não vai ter problemas com o crack? Muito difícil, eu tenho que analisar o todo desse sujeito, eu tenho que pensar junto com ele quais são as possibilidades e fala muito hoje também da palavra empoderamento. Qual é o empoderamento desse sujeito sobre si? Tem pessoas que não vão conseguir desenvolver isso porque durante uma vida toda ela foi negligenciada, nessa, seja por essas três instituições, seja por essa sua forma, né, de ser e de estar no mundo e na vida. E eu não sou eu, psicóloga, ou ninguém que vai dar esse diagnóstico, esse prognóstico, você não vai desenvolver, você vai ficar de modo funcional. Sem contar que as coisas não são estáticas, né? Essa coisa de colocar alguém no lugar do dependente eternamente, como se ele não pudesse nunca sair desse lugar, é algo extremamente delicado, porque você tira a possibilidade de mudança do sujeito. E aí eu deveria rasgar meu certificado, meu diploma, ou os psiquiatras também, se não acreditam na mudança do sujeito, na possibilidade dele se relacionar de uma forma diferente. Agora, obviamente, como o próprio Evaldo colocou, vai ter um grupo de pessoas que, mesmo que seja menor, já começam a desenvolver É como se eles passassem um período, desculpa a palavra, se ferrando na vida, aprenderam agora minimamente a lidar com aquilo ali e que a gente começa a ver pessoas com outro relacionamento com a substância. Eu lembro que na minha adolescência não era o crack, era a maconha. A maconha era a grande vilã, era a grande droga que tirava todo mundo da vida, que afastava todo mundo das famílias, que acabava com o jeito das pessoas estarem na sociedade. Hoje a maconha, a gente vai ter segunda-feira aí uma audiência para discutir a cannabis medicinal. A gente está discutindo e vendo a possibilidade daquela substância nos servir e não nós estarmos servindo a ela. Em outro momento, a cocaína fez parte também da história dos tratamentos na própria medicina. Então, essas coisas são... Qualquer conceito que seja estático ou que coloque as pessoas de um único jeito sem acreditar na possibilidade de mudança, já para mim já está dado ao insucesso e ao fracasso, porque nós somos seres sociais, históricos, e vamos mudando e construindo outras maneiras. Então, devolvendo ao início da pergunta, a gente não tem como garantir isso neste aqui, neste agora, né? Porque ainda estamos em processo, inclusive, de descoberta de como lidar com essa substância. Depois vai ser outra. Depois vai ser outra. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer.
Sim, ficou sim. Dr. Luiz Guimarães.
Pois bem, como a colega falou, e não tem como a gente olhar, porque ninguém começa a se relacionar com algo, seja com a substância ou com determinado comportamento, seja na internet, jogo, sexo, achando que vai ter prejuízo com aquilo. A gente busca o prazer no primeiro momento, certo? Agora, existe um grupo de pessoas que tem uma predisposição maior a desenvolver compulsividades? Existe. São geralmente essas que já têm uma compulsividade. Por exemplo, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, às vezes, e não tratam direito a compulsão alimentar, muitas vezes elas deslocam esse sintoma para o álcool, para a compra, para jogo. Então, existe um grupo de pessoas que tem que ser... que quando já possui compulsões, a gente já consegue, de alguma forma, antever que, muito provavelmente, se ela não tratar aquilo de uma forma adequada, ela pode desenvolver outras compulsividades, porque muitas vezes as compulsividades não vêm sozinhas, ou elas são deslocadas. No momento é jogo, no momento é sexo, no momento é compra. Você está vendo? Então, não existe, assim, logo de primeira, eu não vou beber porque beber vai me causar dependência. Eu não vou jogar. Não existe isso, não tem como antever isso.
Bom, e doutor Evaldo, o que é que o senhor diz?
Veja, as pesquisas mostram de que as pessoas que terão problemas e as pessoas que não terão problemas, estou falando em relação ao álcool, que é a droga mais estudada, elas começam mais ou menos na mesma idade a usar, né? Embora tenha casos, por exemplo, já peguei casos de adolescentes, de pré-adolescentes com 12 anos e que já tinham um modo de usar patológico, já que estavam bebendo. Então, veja, as pessoas começam mais ou menos na mesma idade e não há nenhum preditor, não há nada que a gente identifique no início do consumo, não é? Dizer, esse aqui vai se transformar em dependente e esse aqui não será dependente. Então, é importante que a gente saiba que começam mais ou menos na mesma época. Evidentemente que, com o passar do tempo, eles vão mostrando padrões de consumo diferentes uns dos outros e aí a gente já começa um pouco a identificar. Na verdade, a gente teria que começar a dizer que as pessoas usam drogas, isso é importante, né? Eu sempre uso, quando eu vou falar para as pessoas em alguma conferência, alguma coisa, eu uso uma música do Lenine que se chama Vivo. Essa música diz assim, né, descrevendo a pessoa: não feito, não perfeito, não completo, não satisfeito nunca, não contente, não acabado, não definitivo. Eis-me aqui um vivo. Eis-me aqui. As pessoas usam drogas porque as pessoas estão vivas. Estão vivas e são incompletas, e são não acabadas, e são precárias. Esta sensação interna de incompletude, essa sensação interna de desamparo, faz com que as pessoas procurem onde vivam, em qualquer lugar, e é importante que a gente sempre esteja dizendo, não existe uma descrição de qualquer comunidade, de qualquer sociedade, de qualquer civilização onde não haja o uso de drogas. Então, pensar uma sociedade sem drogas é você negar a história do homem, a história da humanidade. Então, Nós temos que aprender a lidar com a sociedade onde as pessoas usam drogas. E as pessoas usam drogas porque as pessoas têm esse sentimento que Freud chamava de um sentimento de desamparo. E as pessoas vão tentar tapar esse buraco interno, esta falta interna, com o uso de alguma substância. Há, evidentemente, que estudos que mostram, por exemplo, que alguns fatores podem contribuir para que a pessoa venha a desenvolver uma dependência ou não desenvolver uma dependência. Por exemplo, não há nada comprovado em relação à questão genética, né? O alcoolismo, volto a dizer que o alcoolismo é, na verdade, a doença mais estudada dentro das compulsões. Não existe uma herança genética que garanta que a pessoa vai filho de alcoolista, será um alcoolista. Não existe. O que existe, na verdade, é uma predisposição genética. O que se sabe, por exemplo, é que filhos de alcoolistas têm uma capacidade de suportar mais o álcool do que as pessoas que não são filhos de alcoolistas. Isso se chama tolerância. O filho de alcoolista tolera mais inicialmente o álcool do que os filhos do não alcoolista, mas isso não determina que ele será alcoolista. Ao contrário, nós sabemos que filho de alcoolista às vezes desenvolve uma questão fóbica com o álcool. E sofreram tanto com os pais alcoolistas que desenvolvem uma fobia e aí tem uma repulsa completa ao álcool. Por outro lado, tem outros filhos que se faz o que se chama psicanaliticamente de uma identificação com o agressor e terminam se transformando e se tornando também alcoolistas. Então, há que se pensar sempre no uso de drogas em relação a uma tentativa vã, fracassada, de se preencher uma falta, um sentimento de incompletude que faz parte da natureza humana.
Nós temos aí também um elemento cultural, doutora Rossana, no apontamento da sociedade para uso de determinadas substâncias, porque, por exemplo, a senhora citou no tempo da senhora, e era no meu tempo também, né, o receio que as famílias tinham era com a maconha. Eu estou puxando esse assunto porque o doutor Evaldo já citou aqui.
Na época
aqui.
De vocês era também loló, viu?
É, também.
Era loló, não era só maconha. Era nosso perfume.
Exatamente.
Era loló e nosso perfume, não era só maconha. Não.
Então havia um apontamento das famílias para evitar uma barreira, para evitar que os filhos, né, tivessem relacionamento com pessoas que eram usuárias de maconha. Mas aquelas famílias eram bastante usuárias, em muitos casos, evidentemente, de álcool, por exemplo, né? E causavam grandes problemas internamente nas famílias com o álcool, mesmo apontando um fato negativo que era a maconha, né? Então, há um elemento cultural também nessa escolha de qual droga é aceita ou não, doutora Rossana?
Certamente. Além do cultural, econômico, né? Uhum. Muitas questões relativas a qual é a droga do momento tem a ver não só com a cultura de uso, digamos assim, da georreferenciada, né, de qual região do país, do mundo, aquela substância é mais fácil de ter acesso, é mais fácil de plantar, de colher, de cultivar, mas também a questão econômica, qual é a droga que está movendo mais o dinheiro, né? Então, assim, essa é uma economia que acredito que ninguém vai conseguir acabar. Do mesmo jeito que a Valdo disse que negar a droga é algo histórico, é uma tarefa nata e morta, né? Você quer acabar com a ideia das drogas na sociedade, você já está falido aí ao insucesso. A questão do tráfico me parece que também, visto a grande economia que é gerada a partir disso. E aí a gente abriria aqui uma outra discussão, que não é bem o que é o foco daqui, que é a questão do tráfico de drogas em si, de quanto esse tráfico ele é, inclusive, estimulado por grandes potências. Então, essa discussão vai sair daqui, mas veja, culturalmente falando, a gente tem a presença das substâncias desde rituais religiosos, né? Você vai lá na missa, e nenhuma falta de respeito, tá, gente, ao católico ou ao catolicismo, mas se você vai à missa e está lá presente, o vinho, para algumas pessoas, é o sangue de Cristo, na sua fé. Se o padre vai pegar o vinho depois e vai tomar a garrafa toda, aí o problema é do padre, e não do vinho, como o doutor Luiz Guimarães falou. Não, né? Então, assim, o que acontece depois disso, aí depende da pessoa, não é uma questão que está dentro de um contexto cultural. No contexto cultural religioso, do uso da substância vinho, álcool, você inicia e termina a missa, acabou ali, circunscrito aquilo ali, ninguém vai ter problema por conta de ter utilizado esse álcool na missa, ainda mais que tem a fé de que, né, e foi pouquinho, está dando para compreender, a gente coloca esse exemplo, porque está aí, a gente fica demonizando determinadas substâncias em detrimento de outras que são aceitas naturalmente, como você mesmo trouxe. Você fazer uma festa de 15 anos, você fazer uma festa de casamento e não servir um álcool, isso vai ser questionado, não é? Isso vai ser questionado. Então, é isso. Quais são as substâncias que a gente demoniza e quais as que a gente tolera? Tem muito a ver com a questão social, cultural e econômica.
E tem muito mesmo, doutor Luiz Guimarães, que eu estou lembrando, inclusive, aqui no...
Do... Quero falar, dar um exemplo.
Pois não.
Certa feita, eu atendi uma mãe que chegou com um moleque, acho que tinha 16, 17 anos, pelo braço, porque flagrou ele usando um cigarro e maconha dentro do quarto. E isso foi um caos na família. E aí, eu conversando com ela, tal, aí o moleque me disse, doutor, semana passada, meu irmão, que é mais novo do que eu, chegou bêbado, bateu o carro, vomitou na sala, e ele não está aqui, por quê?
Uhum.
Agora eu, que fumo minha maconha, eventualmente, surfo, tenho meu estágio, minha vida toda tranquila, por que eu estou aqui com você se minha vida não está disfuncional? Uhum. O moleque me veio com isso. Eu fiz você, está certo.
Uhum.
Então, assim, tem essa coisa do... Eu sou aqui de Salvador, então eu escuto muito. Como é que meu pai vem falar da minha maconha, se ele vem da Praia do Forte, que fica a 70 quilômetros daqui, para cá, todo final de semana, dirigindo o carro embriagado. Então, existe muito dessa coisa da aceitabilidade de determinada substância em detrimento à outra. Quando a gente fala, na verdade, era a consequência. Esse moleque me deu uma aula sobre isso, na prática.
Uhum, é. E, doutor Evaldo, eu estou lembrando aqui de uma reflexão que o senhor nos forçou a fazer, quando o senhor apontou, né, os problemas causados pelo álcool e a sociedade discriminando muito a maconha. Aí o senhor disse, olha, vá num hospital aqui, numa grande emergência, veja quantas pessoas estão esfaqueadas, vítimas de acidente, pessoas agredidas por causa do álcool. E quantas pessoas estão na mesma situação devido a outra substância, como por exemplo a maconha?
Pois é, eu tenho um amigo, irmão de Salvador, que ele diz assim, para a pessoa morrer de maconha, é preciso que ele esteja passando por debaixo de um viaduto e caia um caminhão de maconha em cima dele. Se não for desse jeito, ele não vai morrer por conta da maconha. Agora, na verdade, toda a sociedade escolhe, por todas essas razões que Rossana falou, escolhe quais são as drogas que vão ser permitidas e que vão ser proibidas. Por exemplo, todo no mundo islâmico, o álcool é proibido e é demonizado. Então, a questão passa exatamente pelo preconceito e pela utilização que a sociedade faz dessa proibição. Eu achei ótimo quando o Luiz falou do exemplo. Eu também recebi um moleque, Luiz, que a família chegou indignada porque tinha descoberto ele com 14 anos um cigarro de maconha. E quando eu faço um apanhado da família dele, o pai era alcoolista, a mãe era dependente de medicação para dormir, a irmã mais velha dele era obesa e, portanto, compulsiva em relação à comida, e nada era importante, o importante foi aquele cigarro de maconha encontrado. Então, você vai olhar, a família vai olhar para aquele aspecto onde o preconceito lhe indica olhar, e não para a noção geral de que a problemática, o buraco era muito, muitíssimo mais embaixo. Então, essa questão da maconha, eu acho que a gente já tem avançado bastante, né? Eu tenho prescrito muito, eu não prescrevo, eu encaminho os meus pacientes, faz quase um ano que eu estou na experiência com o Dr. Wilson Freire aqui no meu serviço, e a gente está usando o óleo da cannabis, o óleo da maconha, e tem sido uma coisa excelente acompanhar esses pacientes que vão deixando gradualmente ansiolítico, que vão deixando gradualmente antipsicótico, que vão deixando indutores do sono e vão substituindo pelo óleo da maconha. E principalmente aqueles pacientes que têm alguma dependência, eles conseguem controlar a ansiedade e a dependência com o estudo e com o uso desse óleo. E hoje a gente já tem aqui em Pernambuco, a gente já tem na Paraíba, laboratórios que são autorizados a processar a maconha, transformando a maconha em óleo, e as pessoas têm a prescrição pelo médico prescritor, que no meu caso é o Dr. Wilson Freire, que faz isso, e a gente tem a possibilidade de fazer medicinalmente. E o que a gente vai fazer na segunda-feira, lá no projeto do deputado João Paulo, e apoiar o projeto, é exatamente dizer o que é mesmo a maconha. A maconha foi proscrita em 1963 por imposição dos Estados Unidos, uma coisa absolutamente despropositada. Para vocês terem uma ideia, foi colocada lá na ata da ONU, lá na ata da OMS, foi colocada a maconha junto com a heroína, como se a maconha tivesse o mesmo poder de causar mal ao indivíduo e à sociedade que a heroína. Então, veja, foi um jogo absolutamente político e de interesse econômico para classificar, naquela época, em 63, a maconha como essa droga, essa erva do diabo, uhum, como muitos, muitas pessoas falam sobre isso. Então, a discussão da maconha, a maconha sempre foi usada historicamente como para fazer tecido, para fazer corda, para fazer uma série. Ah, só para lembrar para vocês, as caravelas que descobriram no Brasil, as velas delas foram feitas de maconha. Se vocês não sabiam, as velas das caravelas que descobriram no Brasil foram feitas de maconha. Então, de repente, ela foi demonizada e hoje a gente quer enquadrar adolescentes, jovens que usam maconha dentro de um artigo que ainda é enquadrado dentro de um artigo da nossa lei penal, de forma a gente punir a essas pessoas que estão aí sem causar mal. Nesse sentido, eu acho que a sociedade já está muito, muito adiantada. A sociedade, inclusive, é muito mais adiantada do que o nosso legislador. A sociedade já está muito mais adiantada e já está compreendendo muito melhor essa questão da maconha do que agora a gente começa a ter os legisladores pensando nisso. E a gente sempre vai estar junto com a ciência. A gente não vai defender nada que não seja a ciência. O que é que se estudou e o que é que se sabe a respeito do efeito da maconha? Quando eu ouço uma pessoa dizer assim, fulano emaconhado foi lá e deu 10 tiros em alguém. E essa pessoa não entende muito, nada do que é maconha. Ninguém emaconhado vai dar tiro em ninguém. A maconha, ao contrário, deixa a pessoa contemplativa, passiva e não ativa para poder fazer uma ação violenta como essa que eu descrevi.
Vou trazer outros pontos aqui para a gente avaliar. Como é o comportamento das pessoas que, por exemplo, trocam uma dependência química, uma dependência por determinada substância, por uma atividade? Vamos supor, aquela pessoa que é dependente químico, aí de repente entende que precisa de um tratamento e passa a frequentar uma determinada religião. Não estou especificando uma, certo? Qualquer uma determinada religião. Mas ele passa, ele muda da dependência química para um agarramento tão forte a determinada religião que a gente acha até estranho, né? Ele era dependente, de repente ele é louco, alucinado por aquela religião e é como se fosse a vida dele desde o início, desde a sua concepção. Como é que funciona na cabeça dessa pessoa essa mudança de comportamento? Ela está transformando ali, naquela mudança, outra dependência, transformou uma dependência por outra, começando pela doutora Rosana.
Você foi trazendo isso, eu já fui pensando na redução de danos, né? Assim, eu sou afiliada demais a essa concepção paradigmática que é cuidar das pessoas que usam drogas a partir da redução de danos, e eu penso que a gente pode tentar passar de alguma forma o conceito da redução de danos para essas questões que você está trazendo. Então, se eu tenho uma dependência em determinada substância, em determinada coisa que me provoca tantos danos sociais, pessoais, no trabalho, na família, e migro para uma outra dependência que, de alguma forma, eu mantenho o padrão da dependência, mas aquilo me reduz danos na vida em relação a vários aspectos, eu acho que isso é uma coisa válida, né? Agora, por quê? Porque cada um que sabe onde o sapato aperta, cada um que sabe. Eu lembro de uma participação que eu tive num congresso que estava ligado a pessoal das igrejas comunitárias, e tinha muitos evangélicos, e tinham católicos e tal, e aí um pastor, foi uma coincidência, seu pastor podia ter sido de outra igreja, não sei, ele disse assim, as pessoas chegam aqui na minha clínica, ele coordenava uma comunidade terapêutica, e aí ele diz, as pessoas chegam aqui na minha clínica com um saco de drogas, e aí eu vou desmamando eles, e vou desmamando e vou dizendo, largue a droga e se entregue a Jesus, largue a droga e se entregue a Jesus. E as pessoas vão me criticar porque eu estou fazendo ele se viciar em outra numa religião, aquilo causou o maior burburinho. E aí, na hora, eu disse assim: pastor, não diga não que o senhor está fazendo isso, porque essa atividade é privativa do médico, de tirar a medicação de alguém e fazer isso. Então, assim, o senhor pode responder por isso, porque isso não é uma atividade sua. Outra coisa, não é estar na mão do terapeuta ou do pastor, de alguém, dizer o que o outro vai fazer. Isso já é um princípio contrário à própria redução de danos. Se para aquela pessoa a religião é importante, beleza, agora ofertar isso como uma única possibilidade é que é complicado, entende, Mário? Então, eu acho assim, as pessoas precisam encontrar o que dói menos no sapato delas, e não cabe a mim estar simplesmente julgando se essa escolha foi só uma migração. Eu tenho que ajudá-la, enquanto psicóloga, a ver se aquilo está sendo menos prejudicial para a vida dela, se aquilo está trazendo um outro jeito dela funcionar na vida, sabe? Onde ela vai ter menos prejuízo, apesar de eu achar muito chato, pessoalmente, a cada 5 minutos ela dizer glória a Jesus, glória a Deus no meu pé, porque aquilo talvez não seja a minha crença ou a minha fé, mas eu vou respeitar essa pessoa por essa escolha, entende?
Diz Evaldo, levanta. Até porque eu levantei a mão, porque, veja, eu sempre, quando me fazem essa pergunta, eu respondo com a frase do meu amigo, Dr. Dartil Xavier da Silveira, que ele disse em determinado momento, há 30 anos atrás, a diferença entre o oposto da dependência não é a abstinência. O oposto da dependência é a liberdade. O que a pessoa perde quando está num processo de dependência, porque a pessoa perde é a liberdade. Ela não escolhe, por exemplo, sentar num bar e tomar 2 copos de cerveja. Ela já não controla, ela perdeu a liberdade. Então, veja, a abstinência não é ponto de chegada. A abstinência pode ser, para a maioria das pessoas, ou para alguns, ponto de partida, não ponto de chegada. Então, as pessoas, quando trocam a dependência de álcool, por exemplo, por uma dependência religiosa, evidentemente, eu concordo com Rossana, há um ganho nisso, porque evidentemente que a dependência de uma religião é muito menos danosa do que a dependência do álcool, com todas as suas consequências pessoais e sociais. No entanto, do ponto de vista da compulsão, ele continua com uma dependência. Ele continua sem a liberdade, ele continua sem a possibilidade de dizer sim, eu quero, ou não, eu não quero. A autonomia e a liberdade é o que a gente procura quando a gente pensa no tratamento de uma pessoa para uma compulsão ou para uma dependência. É a liberdade. Eu só queria fazer um comentário sobre a questão da maconha que eu esqueci e queria dizer no teu programa. Não é verdade cientificamente de que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Isso é mentira. Se houvesse, e que não há, se houvesse a porta de entrada para outras drogas, seria o álcool, porque a droga que é inicialmente usada por 90% das pessoas é o álcool, e nunca a maconha. Então, essa história que se criou, não. A maconha, ela não é perigosa em si, mas ela é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. Mentira. Isso não é uma verdade científica. Isso é uma verdade criada sociologicamente, politicamente, para se atacar a questão da maconha. Então, a gente pode até voltar agora para a questão da substituição. Até o processo de saída de uma dependência pode ser por uma substituição de uma dependência por outra. Não há nada contra isso. Veja, eu fui convidado pela Universidade Federal de Uberlândia para dar um curso para as comunidades terapêuticas religiosas, para dar um curso de capacitação. Porque eu acho que a gente tem que dialogar sempre. E a gente tem que dialogar sempre, principalmente com os opostos, com aqueles que pensam diferente da gente. E eu fui lá para a Uberlândia para fazer um curso para 13 comunidades terapêuticas que se decidiram a ter um curso com um técnico, com alguém que tenha experiência técnica e científica. E foi muito interessante isso, porque existem várias formas e vários formatos de comunidade terapêutica. A gente nunca pode generalizar. Então, existem comunidades terapêuticas que são acolhedoras, que provocam e promovem o bem-estar da pessoa. E existem outras comunidades terapêuticas que são torturadores. Eu denunciei, inclusive, lá, quando estava lá em Uberlândia, que existe tortura dentro de algumas comunidades terapêuticas. Existe prisão, existe quarto forte, existe agressão física dentro das comunidades terapêuticas, ao mesmo tempo que existe comunidade terapêutica de cunho religioso, que ainda acham que rezar e trabalhar é uma situação adequada. Já está provado internacionalmente que rezar e trabalhar não é terapêutico. Entende? E existe essa possibilidade da substituição de uma droga por uma religião. Então, tem de tudo. No mundo da comunidade terapêutica, tem de tudo. Tem pessoas sérias trabalhando dentro de um cunho religioso mesmo, não tem nenhum problema com a religião. Ao contrário, eu sou um cientista e você pega 50, 60 trabalhos mostrando que a espiritualidade ajuda no processo de recuperação. Não a religiosidade, a espiritualidade ajuda no processo. Então, são trabalhos científicos mostrando isso. Não há nada contra a espiritualidade, nada. Nada contra você ter uma religião, nada para você professar uma fé, nada. Volto a dizer, ao contrário, protege. Protege para que você entre no processo de dependência e protege quando você vai sair. O que existe são pessoas que usam a religião ou usam as comunidades terapêuticas para explorar o governo e explorar pessoas em sofrimento e, principalmente, famílias em sofrimento. Agora, tem muita gente boa também dentro da comunidade terapêutica. Não vamos generalizar, porque também existe muita picareta dentro da área de medicina. Então, existe gente que trabalha mal em todas as áreas. Existe gente que trabalha mal dentro do jornalismo, gente que trabalha mal dentro do conjunto de advogados. Existe gente que trabalha mal e fazem muito mal a alguns pacientes dentro das comunidades terapêuticas.
Dr. Luiz Guimarães, por favor.
Bom, só para complementar aí, o colega falou, é o seguinte, as pessoas que usam drogas, elas dizem que elas são livres para usar droga, e na verdade elas ficam aprisionadas. E a gente sempre parte do paradigma que é o seguinte, é uma prisão usar droga. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu sempre falo com meus pacientes que eles vão se tornar vigis em relação aos comportamentos dele. E quando há esse deslocamento para uma espiritualidade, isso quando às vezes torna danoso. Já vi gente aqui que parou de perder dinheiro por conta da droga, mas teve que vender o carro para dar para o pastor. Porque ele se sentia impelido a fazer aquilo. Então, quando acontece desse nível, também é nocivo e é lesivo. É com todo mundo? Não. Tem que trabalhar na perspectiva de redução de danos, ótimo. Mas tem gente que começa a ter um prejuízo com isso também.
Eu queria saber de vocês como é que funciona na cabeça do ser humano a ausência do prazer. Eu não vou trazer aqui um exemplo de um dependente, por exemplo, um dependente em álcool. Não, uma pessoa que tem um hábito normal, considerado normal, digamos assim, né? Na praia, final de semana, encontra os amigos, toma aquela cervejinha. Durante a semana, tem um encontro com amigos regado a vinho, né? Um vinho de entrada, um vinho no prato principal, um vinho na saída, algo perfeitamente controlado. E, de repente, ele recebe um diagnóstico que diz o seguinte: você não pode mais beber, não pode mais tocar em álcool durante determinado período. Eu queria saber como é que funciona isso na cabeça de uma pessoa que, de repente, tem que abrir mão desse prazer. Começando pela doutora Rosana.
Assim, eu fico pensando até pela experiência que a gente tem acompanhando, né, as pessoas que têm uma relação mais problemática ou de dependência mesmo com as substâncias, que nunca é fácil, nunca é uma coisa simples, né? E aí também penso logo nos modelos de tratamento, nas possibilidades de oferta de cuidado que a gente vai ter para ajudar essa pessoa a deslocar esse prazer para uma outra coisa. Caso realmente seja algo dado, como por exemplo, vai continuar bebendo, vai ter uma cirrose grave, vai morrer, ele está lá com o diagnóstico, né, batendo na porta dele, enfim. Então, muitas vezes não vai ser só uma oferta de cuidado que vai ajudar essa pessoa a encontrar essa possibilidade de novos prazeres. Ele, muitas vezes, como psicóloga, eu penso que o processo terapêutico é algo importante, mas talvez não seja tão rápido, ou então a forma como essa abordagem psicológica vai ser feita também não dê essa resposta tão rápida. Então, por vezes, a gente já falou aqui muito rapidamente disso, algumas substituições vão ser necessárias de fazer, e não necessariamente dizer... Eu lembrei dos estudos com a ayahuasca, por exemplo, né? Muitos alcoolistas que estão... utilizando a ayahuasca dentro de um processo terapêutico e deixando o álcool. Aí eu volto para a discussão da redução de danos. Mas aqui a gente não tem essa possibilidade de fazer essa oferta, por exemplo. Uhum. Mas eu posso ofertar a reflexão, a descoberta de um novo repertório de prazeres, né? Onde é que ele mora, quais são as possibilidades de acesso a outras atividades que façam ele desenvolver esse novo prazer, já que aquele ali, ele vai ter que abrir mão de alguma maneira. E é isso, às vezes vai ser o o psicólogo, junto com o psiquiatra, junto com a professora da escola, junto com a família. Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinha, né? Enquanto terapeuta, sozinho enquanto terapeuta. E também não dá para dizer simplesmente ao paciente de vira, isso é um problema teu, né? Porque a gente não sabe o que fez ele chegar ali, né? Enfim, isso. Penso que é por aí.
Doutor Luiz Guimarães, quais são...
Olá. Pois não. No primeiro momento, as pessoas reagem com uma negação. E aí eu não vou muito longe, não. Não precisa falar de substâncias, não. É quando alguém se descobre diabético. Então, imagine você, que você tem que ter uma relação saudável com a comida. Uhum. E aí, de repente, você começa a sentir fome demais, a beber água demais, fazer xixi, que vê que tem formiga. E você vai no médico, o médico faz... não pode mais comer açúcar. Ou, de repente, eu tenho a minha vida normal, onde eu como meu churrasco no final de semana, e, de repente, eu tenho uma dor de cabeça forte, passo mal, vou no hospital, hipertensão, segunda-feira eu vou no cardiologista, não pode mais comer sal. Então, no primeiro momento, a recepção disso, imagine para você como é que funciona. Se alguém dissesse agora que você é privado de algo que normalmente e que naturalmente você tem uma relação, tinha até então uma relação saudável. Eu acho que essa foi a sua pergunta.
Isso.
Então, assim... No primeiro momento, você tem uma negação daquilo. E isso, quer deixar claro, não é só no campo da dependência química, não. A maioria dos pacientes que têm diabetes, eles não teriam complicações a respeito de diabetes se eles conseguissem se conscientizar da relação dele com a comida. A maioria dos pacientes que têm complicações... Estamos no ano 2022, não era para ter tanto paciente com insuficiência renal ou complicações da hipertensão arterial. Então, não se trata apenas de substâncias as ilícitas. A gente está com... Essa dificuldade em lidar com um limite, seja ele autoimposto ou imposto por outra coisa, com tudo que nos dá prazer. E no primeiro momento a reação é uma reação de negação, de uma minimização. Não pode ser isso, eu não estou sentindo nada. Não, eu passo uma semana, duas sem fazer nada, agora que eu estou sem fazer isso, eu acho que eu posso voltar a controlar. E quando descobre que não, é que de fato a gente precisa entrar com alguma forma de tratamento a respeito disso aí.
Uhum. Doutor Evaldo?
Veja, eu acho que o Rossana e o Luiz responderam muito adequadamente sobre essa... Deixa eu só esclarecer uma coisa. Nós não estamos falando... A tua pergunta não se ateve ao dependente, se ateve ao usuário de álcool.
Isso.
Não ao dependente.
Exatamente.
E eu preciso dizer que o dependente, gente, não é aquela pessoa que usa o álcool como a gente usa, por exemplo, no carnaval para ficar mais animado, para poder... brincar mais, como usa no final de semana, na reunião, no aniversário do neto, no aniversário do filho. O dependente é... Nós, quando fazemos isso, nós vivemos num mundo onde a gente tem um certo prazer e a gente quer aumentar a nossa sensação de prazer. O dependente, não. O dependente vive aqui embaixo. Então, a droga para o dependente é para aliviar o desprazer, não é para aumentar o prazer, é para aliviar a sensação de desprazer. Então, a droga entra de uma forma completamente diferente. Mas eu acho que a tua pergunta, e o Luiz e a Rossana responderam muito bem, é para aquela pessoa que tem um consumo normal na praia, no final de semana, da cerveja na praia, que é uma delícia. Né? Então, essa pessoa vai ser privada. E aí eu volto para aquela minha fala do início. A pessoa precisa ter na vida prazer oriundo de várias fontes. Senão, ela será uma pessoa dependente daquele prazer. Então, eu tenho que ter o prazer... pela relação profissional, pela relação sexual, pela relação familiar, pelas relações afetivas de uma forma geral, e temos também prazer através do uso da substância. Então, isso faz uma diferença. Eu sou diabético e eu tive o impacto de ouvir a endocrinologista me dizer não dá para comer açúcar. E eu tive que me virar tirando. E se eu me tornei diabético, eu não estou diabético porque eu tenho um componente genético muito forte, é porque eu exagerei ao longo da minha vida o uso de açúcar. Então, na verdade, eu não posso fazer.
Uhum.
Então, esta restrição que foi me imposta é uma restrição em nome da saúde e eu tenho que entendê-la e passar pela privação daquela fonte de prazer, que era o açúcar para mim, evidentemente.
Para a gente encerrar, eu queria a opinião de vocês a respeito de uma questão que está sendo trabalhada no Brasil e já bastante avançada, que é a legalização do jogo, a volta do jogo ao Brasil. Tenho 30 segundos para cada um aqui. Os senhores e a senhora Rossana, vê algum problema, alguma dificuldade aí em ter que lidar com essa questão do jogo novamente no Brasil?
Eu parto logo da música. Legalize já, né? Uhum. São muitas proibições que a gente podia manejar de outra forma. Os ganhos advindos, acredito, da gente ter uma regulamentação de tudo que é proibido da forma como vem, imposta de cima para baixo, seria muito mais benéfico para a sociedade. E isso não se dá apenas para a questão do jogo. Se dá para diversas questões que são modificadas a partir da história, como a gente já disse, né? E dos contextos.
Doutor Luiz Guimarães.
Eu acho que o Estado não deve se meter, na vida do adulto. O Estado tem que proteger as crianças e o adolescente. O adulto, ele faça o que ele quiser fazer do seu dinheiro, do seu tempo, do seu lazer. Então, não é o Estado que vai regular. Até porque não existe absolutamente nenhuma pesquisa dizendo que o uso disso ou o uso daquilo é prejudicial para o adulto, que é ele que decide. É ele que decide que vai entrar numa casa de jogo. Evidentemente que tem um percentual de 2%, 3% que vai fazer de uma forma compulsiva, destrutiva, como qualquer coisa, como ir para a praia, como tomar até a água demais faz mal. Então, o Estado não tem que se meter na vida das pessoas. O Estado tem que ser protetor, e principalmente protetor daqueles que estão desamparados.
Uhum.
Desamparados pela
Rússia. Doutor Luiz Guimarães.
A gente não precisa de um Estado babá. A gente não precisa de um Estado que fique nesse assessoramento que não é necessário, que não existe nenhuma razão. Assim, é só você mudar uma pergunta. Por que foi proibido?
Uhum.
Aí você vai entender.
Certo.
Exatamente.
Muito bem.
Muita pergunta.
Em nome de quê, né, Luiz? É verdade.
Em nome de quê foi proibido?
Uhum. Certo. Muito bem. Doutor Luiz Guimarães, psiquiatra especialista em compulsão. Doutora Rosana Rama, psicóloga, professora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde e também do Instituto Federal de Pernambuco, mestre em saúde coletiva e doutora pela medicina preventiva. E o doutor Evaldo Melo, psiquiatra, psicanalista, especialista e pesquisador na área de álcool e outras drogas. Muito obrigado pela presença de todos no debate de hoje. Foi muito bom, muito rico, muito construtivo. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até logo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.